Não era um samoiede, nem um tártaro. Parecia um catedrático da Jordan. Ele olhou para ela e particularmente para Pantalaimon. O samoiede tornou a falar e o homem de Bolvangar perguntou a Lyra. — Você fala inglês?
— Sim, ela respondeu.
— O seu Demon sempre tem esta forma? Que pergunta mais inesperada. Lyra não soube o que responder, mas Pantalaimon respondeu por si mesmo, virando um falcão e atacando o Demon do Homem, uma grande marmota que tentou atingir Pantalaimon com um movimento rápido e cuspiu enquanto ele voava em volta dela.
— Entendo, disse o homem em tom satisfeito, enquanto Pantalaimon voltava para o ombro de Lyra.
Os samoiedes pareciam esperar alguma coisa. O homem de Bolvangar assentiu e tirou uma luva para enfiar a mão no bolso, de onde tirou um saco fechado por um cordão. Colocou uma dúzia de pesadas moedas na mão do caçador. Os dois homens contaram o dinheiro antes de guardá-lo, com cuidado, cada um ficando com a metade. Sem olhar para trás, eles entraram no trenó e o que dirigia estalou chicotes e gritou para os cães. O trenó atravessou a praça ampla e entrou na avenida de luzes, aumentando a velocidade até desaparecer na escuridão. O homem tornou a abrir a porta. — Entre depressa, disse. Lá dentro está quentinho e confortável. Não fique aí fora no frio. — Como é o seu nome?
A voz de um inglês, sem qualquer sotaque que Lyra pudesse identificar. Ele parecia o tipo de pessoa que ela havia conhecido na casa da senhora Coulter, culto, educado e importante.
— Lizzie Brooks, ela disse. — Entre, Lizzie. Vamos cuidar de você. Não se preocupe. Ele estava sentindo mais frio do que ela, mesmo estando ao ar livre por menos tempo e estava impaciente para entrar. Ela resolveu bancar a boba, relutando, arrastando os pés ao entrar na casa. Havia duas portas e um grande espaço entre elas, de modo que o ar quente não escapasse. Depois que eles entraram pela segunda porta, Lyra sentiu um calor insuportável e teve que abrir o casaco e jogar o capuz para trás. Estavam num espaço de uns 3 metros quadrados, com corredores à direita e à esquerda. Na frente dela havia uma espécie de balcão de recepção como o de um hospital. Tudo estava brilhantemente iluminado, com superfícies brancas e aço inoxidável. Havia no ar o cheiro de comida, toicinho e café. E sob ele, um leve cheiro de hospital. Das paredes vinha um murmúrio baixo, quase baixo demais para ser ouvido. O tipo de ruído com que a pessoa tem que se acostumar para não enlouquecer. Pantalaimon, agora um pintacilgo, cochichou no ouvido dela. Seja lerda e burra, muito burra. Alguns adultos a observavam. O homem que a trouxera, outros em um jaleco branco, uma mulher de uniforme de enfermeira.
Inglesa, dizia o primeiro homem. Mercadores, aparentemente. Os caçadores de sempre? A história de sempre?
A mesma tribo, pelo que eu pude perceber. Enfermeira Clara, podia levar a pequena... E cuidar dela?
Claro, doutor. Venha comigo, querida, disse a enfermeira.
Lyra a acompanhou obedientemente, seguindo por um corredor curto com portas à direita e uma cantina à esquerda, de onde vinham o ruído de talheres e vozes e cheiro de comida. Lyra calculou que a enfermeira tinha mais ou menos a idade da senhora Coulter e um ar de neutralidade, eficiência e sensatez. Ela teria capacidade de dar pontos num ferimento ou trocar um curativo, mas nunca de contar uma história. Lyra teve um momento de angústia quando percebeu que o Demon da enfermeira era um cachorrinho branco e não conseguiu entender por que ficou angustiada com isso.
— Qual é o seu nome, querida? — perguntou a enfermeira, abrindo uma porta pesada.
— Lizzie.
— Só Lizzie?
— Lizzie Brooks.
— E quantos anos você tem?
— 11. Lyra tinha ouvido dizer que ela era pequena para a sua idade. Isso não tinha afetado a ideia que tinha da sua própria importância, mas ela percebeu que agora podia usar isso para fazer de Lizzie uma pessoa tímida, nervosa e insignificante. Estava esperando que lhe perguntassem de onde vinha e como tinha chegado, e preparava suas respostas. Mas não era só a imaginação que faltava à enfermeira, mas também curiosidade. Pelo interesse que a enfermeira Clara parecia demonstrar, Bolvangar podia estar situada nos subúrbios de Londres, com crianças aparecendo a todo momento. O Demon da enfermeira trotava junto a seus pés com o mesmo jeito eficiente e neutro. No quarto onde entraram havia um sofá, uma mesa, duas cadeiras e um arquivo, um armário de vidro com remédios e curativos e uma pia. Assim que entraram, a enfermeira tirou o casacão de Lyra e o deixou cair no chão. — Tire o resto da roupa, querida, disse. — Vamos dar uma olhada para ver se você está bem, sem resfriado ou queimaduras de frio, e depois vamos arranjar roupas limpas. Vamos lhe dar um banho de chuveiro também, acrescentou, pois Lyra não tomava banho nem mudava de roupa havia alguns dias, e no ambiente aquecido este fato ficava cada vez mais evidente. Pantalaimon quis reclamar, mas Lyra fez um gesto para que ele ficasse calado. Ele se acomodou no sofá enquanto Lyra tirava as roupas peça por peça, sentindo raiva e vergonha, mas ainda com suficiente presença de espírito para se fingir de bobo e obediente. — E a sua bolsa de dinheiro também, Lizzie, disse a enfermeira. Ela própria desamarrou com seus dedos... ela própria desamarrou com seus dedos fortes o cinto com a sacola e foi colocá-lo na pilha de roupas de Lira, mas parou ao apalpar o aletiômetro. — Que é isso? — perguntou, desabotoando a bolsa de lona. — É um brinquedo — disse Lira. — É meu. — Está bem. Nós não vamos tirar o seu brinquedo, minha querida — disse a enfermeira Clara, abrindo o embrulho de veludo negro. — Que bonitinho, parece uma bússola. Agora para o chuveiro. Continuou largando o aletiômetro e abrindo uma cortina de seda carbonífera num canto do aposento. Com relutância, Lira entrou debaixo da água morna e se ensaboou, enquanto Pantalaimo se empoleirava na vara da cortina. Ambos sabiam que ele não podia se mostrar muito esperto, pois os dímons das pessoas lerdas eram lerdos também. Depois que ela se enxugou, a enfermeira verificou sua temperatura e examinou seus olhos, ouvidos e garganta. Depois mediu sua estatura e a pesou numa balança antes de fazer anotações. Depois deu a Lira pijama e um roupão. Eram roupas limpas e de boa qualidade, como o casaco de Tony Macarius, mas também nelas havia um ar de roupa de segunda mão. Lira sentiu medo. — Isso não é meu — disse. — Não, minha querida. As suas roupas precisam de uma boa lavagem. — Vou ter as minhas roupas de volta? — Imagino que sim. — Claro que sim. — Que lugar é este? — O nome é Estação Experimental. Aquilo não era uma resposta. Como Lira, ela teria dito isso e pedido mais informações, mas sabia que Lizzie Brooks não agiria assim, então concordou com a cabeça e ficou quieta. Depois de vestida, falou em tom de queixa. — Eu queria o meu brinquedo. — Pode pegar, querida, disse a enfermeira. — Mas será que não prefere um belo ursinho ou uma linda boneca? Ela abriu uma gaveta cheia de brinquedos que pareciam coisas mortas. Lira se obrigou a levantar e fingir estar pensando antes de escolher uma boneca de trapos de olhos grandes e sem expressão. Nunca tinha tido uma boneca, mas sabia o que fazer. Abraçou distraidamente o brinquedo. — E a minha bolsa de dinheiro? Gosto de guardar o meu brinquedo lá dentro. — Pode pegar, minha querida, disse a enfermeira Clara, que estava preenchendo um formulário cor-de-rosa. Lira levantou a camisa do pijama e prendeu o cinto com a sacola em volta da cintura. — E o meu casaco e as minhas botas? Ela insistiu. — E as minhas luvas e as minhas coisas? — Vamos mandar limpar para você, disse a enfermeira automaticamente. Então o telefone tocou, e enquanto a enfermeira atendia, Lira se abaixou depressa para pegar a lata onde estava a mosca espiã e a guardou na sacola com o aletiômetro. — Vamos, Lizzie, chamou a enfermeira desligando o telefone. — Vamos arranjar alguma coisa para você comer. Imagino que esteja com fome. Ela seguiu a enfermeira Clara até a cantina, onde havia uma dúzia de mesas brancas cobertas de migalhas e de círculos molhados e pegajosos feitos por copos sujos. Pratos e talheres sujos estavam empilhados num carrinho de aço. Não havia janelas, e para dar a ilusão de luz e espaço, uma das paredes era coberta por um gigantesco fotograma mostrando uma praia tropical com um céu azul brilhante, areias brancas e coqueiros. O homem que levara Lisa para dentro da casa estava pegando uma bandeja. — Pode comer à vontade.